Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Dados de edição indisponíveis INCA e 17.673 Carolina. K4. Deus Casimiro de Abreu nesse magnífico dia de junho de 1850, dois em que Carolina na sua janela olhava para o céu e parecia murmurar uma oração à Virgem. Dois jovens caminhavam conversando pela mesma rua. Pois é como te digo, dizia um deles, o amor cá para mim resume-se no gozo. Para que diabo tem um homem dinheiro? Senão para pagar com ele os seus prazeres. Um homem rico é feliz, tem tudo quanto quer. Nada inveja, nem mesmo Sultan, porque o dinheiro tamuem pode comprar um cencerralho com 100 mil mulheres, que todas juntas isentoem um canto imenso de voluptuosidade e d'amor. Cerquem um homem de carícias e encham o espaço com um concerto mágico mágico de beijos e suspiros. Isso é que é vida. Se eu não posso ter assim, ao menos nunca me deixei arrastar por essas torrentes de sentimentalismo estúpido, de que tantos parvos têm morrido. Cá para mim, o amor é o prazer. Tens razão, Fernando, replicou o outro. De que serve dar um homem o seu amor puro e sincero a uma mulher, se ela depois escarnece dele? Tens razão, o amor é o prazer. Ora, Augusto, disse Fernando soltando uma galhada mais revoltante de cinismo. Então tu também caíste na asneira de amar com muito respeito a alguma virgem encapotada. Aposto que ela te pagou bem. Fugiu com o outro. A pérfida, disse ele, e seu rosto cobriu-se da palidez da morte. É porque em dia melhor da vida do que tu. Ô, Fernando, tu não sabes o que eu tenho sofrido. Era a primeira mulher que amava, a única que tenho amado. Era tão linda, parecia um anjo. Não, não creio que aquela mulher me traísse. Foi que de certo uma fraqueza de instante. Histórias da vida. Ela aborreceu-se de ti e ti que eu gozo outro. Eis o caso. Há quanto tempo foi? Há 4 anos. Há 4 anos e ainda tu pensas nisso. Se fosse há 2 dias tinha alguma desculpa. É a primeira vez que tal vejo. Pois há mulher alguma que mereça as lágrimas de um homem. Há tantas. Mas eu amava. Ora amavas. Gostavas dela é que queres dizer. Pois bem, esquecer, goza agora de 20 ao mesmo tempo e estás vingado nobremente. Sim, sim, quero vingar-me. Bradou Augusto. E sobre os lábios pairou um sorriso sinistro, diabólico. Até que afinal, filhe mais um campeão às minhas bandeiras. Dou-te os parabéns, para essa vingança. A minha moda, tens quem te ajude, tô. E estes dos homens que deviam saldar entre si uma dívida terrível de sangue, apertaram as mãos como amigos. Sim, quero vingar-me ao Cuntinúcoguito. Continuo de perder-lhes mulheres quantas lágrimas que ela me fez verter. Bravo, isso é que se chama uma vingança sublime. E assim conversando, tinham ambos chegado junto à escada do prédio onde morava Carolina. Oh, Augusto, para principiares a vingar-te, vamos aqui ao 4º andar.
Não.
O Moreira disse-me que há aqui uma rapariga muito linda. Que diabo vais tu fazer agora ao passeio? E ambos subiram a escada, bateram ao 4º andar e entraram. No corredor, sentiram o roçar de um vestido das paredes. Um vulto de mulher apareceu a uma porta e fugiu de súbito. Seguiram essa mulher e viram-na cair sobre um sofá falso com o rosto oculto entre as mãos, soluçando como uma criança. Quando eles se aproximaram, a desgraçada ergueu-se juntando as mãos para Augusto, disse Lili. Fernando é quem perdeu e caiu sem sentidos. Carolina! Exclamaram os dois mancebos ao mesmo tempo, recuando um passo. E só então é que esses dois homens compreenderam o papel que deviam representar nesse drama.
Frevel!
Bradou Augusto lido de cólera, agarrando Fernando por um braço. Este levou a mão ao peito. Os olhos injetaram-se-lhe de sangue. Sentiu vergarem-lhe as pernas e, ferido por uma apoplexia fulminante, caiu redondamente no chão. Na queda roçou com a cabeça a ora do vestido de Carolina. A justiça de Deus foi rível. O algoz expirou aos pés da vítima,